Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. Hoje se fala muito na necessidade de o produtor rural ser mais resiliente em relação às mudanças climáticas, sendo que a sustentabilidade de uma atividade rural começa pelo solo. Não adianta investir em máquinas ultramodernas e utilizar insumos de última geração se não houver uma preocupação com o equilíbrio nutricional e o próprio microbioma. E esse é o tema do CBN Rural de hoje, tendo como convidado o diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa Microgel, Paulo D'Andrea, que está em Limeira, estado de São Paulo. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos ouvintes do CBN. Uma satisfação estar podendo dialogar com um tema tão importante que esse que se abordou aí. É uma satisfação.
Paulo, agricultura de processos associada à microbiologia do solo vem ganhando destaque como uma solução sustentável para enfrentar os desafios climáticos e ambientais na produção agrícola, né? O que que é, explica para a gente o que que é agricultura de processos.
É para a gente ter essa percepção do que a gente fazer esse manejo da agricultura de processos, esse cunho da microbiologia do solo, que se reportou microbioma do solo, que é toda a diversidade biológica que contempla esse solo, né? E parte que pesquisas mostram que o monocultivo, né? Você planta soja, depois você planta milho, mesmo que faça uma rotação, né? O trigo, mesmo fazendo a rotação, é sempre monocultivo. E as plantas, todas elas, produzem exudados radicular, eles excretam pelo sistema radicular substâncias orgânicas que alimentam essa biologia do solo. Então, quando essa pesquisa, quando compara monocultivo, mesmo em plantio direto, ou uma cultura de permanente, né, ao bioma cerrado, né, você tem plantas diferentes no cerrado, quando você compara esses monocultivos com 5 anos, né, essa biomassa microbiana, com 5 anos de monocultivo, ela reduz 70%. Então, essa perca da diversidade biológica no solo, ela acaba impactando vários serviços, que a gente pode chamar assim, ecossistêmicos, né, de qualidade desse solo, como se fosse aquele solo original, tá, né? Então, muito bem, a gente, ao praticar a agricultura de processos, a gente está reativando esse microbioma do solo, né, com práticas que vão permitir expressar essa diversidade biológica do solo novamente e vai estar integrando todos os processos biológicos, físicos e químicos, inclusive ambientais, né, otimizando o quê? O agricultor ao fazer esse manejo, otimizando toda a produção e garantindo, né, uma sustentabilidade plena, permanente nesse solo, tá? Então, isso indiscutivelmente trazendo resiliência, mitigação de impactos climáticos e por aí vai, ok?
Nós falamos aí de grãos, né? Soja, milho, aqui o produtor planta a soja, depois vem o milho no inverno, depois vem a soja de novo, quer dizer, é uma sucessão milho e soja sem fim, né? Mas qualquer tipo de cultura também, né? Essa revitalização do solo, vamos dizer assim, ela beneficia qualquer tipo de cultura, né, Paulo? É isso?
Sim. Essa, vamos dizer, hoje está se empregando muito o termo também agricultura regenerativa, né? Tá? Mas eu vou um pouco além, porque não basta só regenerar, tem que ser algo sustentável, né? Pleno, tá? E sim, é aplicável a toda a cultura, porque o foco da nossa tecnologia é o solo, né? É você restabelecendo esse microbioma do solo, inclusive baseado na biologia local, né? Quer dizer, é uma tecnologia que respeita o que a gente chama de biogeografia. Quer dizer, o solo, ele tem uma comunidade biológica específica do ambiente onde está aquela região, entende? Então, essa tecnologia, ela permite o agricultor restabelecer esse microbioma do solo e vai garantir 4 pilares de eficiência, né? Eficiência ambiental, que eu posso depois particularizar para você tema com relação a essa questão da resiliência ambiental. Também a bioestruturação física do solo, que é um tema extremamente importante, principalmente se falou em grãos, o plantio direto, E mesmo o plantio direto, que é uma prática extremamente importante, né, para a sustentação da agricultura tropical como um todo, e permitindo, inclusive, o Brasil fazer duas safras o ano, quer dizer, nós podemos fazer duas safras o ano por causa do plantio direto. Então, indiscutivelmente, né, num ambiente que é muito próximo aí de vocês, onde Herbert Barthes, né, foi um dos pioneiros, a quem a gente tem muito apreço, pena que ele já não está mais com a gente, mas a quem eu aprendi muito, porque eu também sou agricultor, vivi esse ambiente do início do plantio direto lá em Rio Verde, Goiás, na região de Montevidil, no início da década de 80. Então, a física do solo é também a atividade biológica que permite fazer estabilidade agregada do solo. Então, você descompacta, você reestrutura um solo de plantio direto. Então, ele dá uma resiliência ao plantio direto, que já é muito importante. Melhor eficiência ambiental, nutricional também, um outro pilar. E também o equilíbrio ecológico, quer dizer, você passa a ter um solo sadio. Né? A gente já passa, quando você tem saúde, você não precisa olhar doença, você não precisa olhar praga, você trabalha na saúde do sistema. Então, são esses quatro pilares que permitem a gente, restabelecendo esse microbioma do solo, praticar essa agricultura de processo, ok?
Quer dizer, isso cria uma resiliência, né, contra as intempéries também, né?
Sem dúvida. Por exemplo, quando a gente reestrutura o solo, né, você aumenta a taxa de infiltração de água no solo. Se hoje existe uma preocupação muito grande com as inundações, né, tem um trabalho muito importante aí no Paraná, com a Federação do Plantio Direto da Palha, junto com o IAPAR e outras entidades envolvidas, no indicador de qualidade de plantio direto, chama IQP, tá? Foi um trabalho que está voltado lá para a bacia da represa de Itaipu, né? A própria Itaipu capitaneando esse trabalho, e lá na região de Medianeira, lá mais no sul, quando mapearam 100 agricultores com esses indicadores de qualidade, 13 desses 100 eram clientes da nossa tecnologia, tá? E eles tiveram um índice de IQP de qualidade de solo superior aos demais. Quer dizer, ele teve uma nota de qualidade de solo. Por quê? Porque exatamente eles trabalhavam uma tecnologia que permite esse solo ter mais infiltração, a planta também enraiza mais, tá certo? Não? Isso do ponto de vista físico. Agora, o tema que é tão importante nos dias de hoje é a questão do aquecimento global. Né? Você vê que é um dado real, no ano passado, a temperatura média global subiu 1,4 graus centígrados. Né? E aí, do ponto de vista ambiental, nós temos pesquisas na soja, na cana-de-açúcar, no milho, no algodão, e é interessante que os números eles se assemelham, tá? É uma pesquisa realizada com a equipe do Dr. Cruciol, que é aqui da Universidade da Unesp, né, de Botucatu, tá? Usando um equipamento que mede o metabolismo da planta, né, chama IRGA o equipamento, né, ele mediu que a temperatura média foliar da soja em áreas tratadas com a nossa tecnologia baixando em 1 grau centígrado. Então, imagine a temperatura da planta num ambiente que você está com o microbioma restabelecido, a planta simplesmente, você dá um conforto térmico na soja de 1 grau centígrado. Na cana-de-açúcar, foi de 1,5 grau. Tá? Na soja ainda, a eficiência do uso da água dentro da soja, na planta, de 19%. Né? E a pegada de carbono, quer dizer, mais fotossíntese da planta, o equipamento, como ele mede o metabolismo, mediu lá mais 17% de pegada de carbono na planta. Tá? No caso da cana, a eficiência da água foi de 9%, isso dentro da planta, e do ponto de vista de pegada de carbono, quer dizer, fotossíntese líquida, em torno de 28%. Então a gente até para tangibilizar para os agricultores, a gente costuma dizer o seguinte, né, que se a gente pôr fogo em qualquer planta, né, qualquer planta aí, 94% dela some, vira fumaça. Né? A parte mineral, em torno de 6%. né, que é a cinza que sobra. Então, se é uma tecnologia que permite você ter uma maior eficiência da água, porque já que a planta, 94% é sol e água, é carbono, hidrogênio e oxigênio, se é uma tecnologia que está permitindo ter mais eficiência de água e ter mais, fazer mais carbono, obviamente que a produtividade passa a ser consequência, né? Passa a ser óbvia, né? E por isso que é uma tecnologia hoje que ela se expressa hoje. Nós temos trabalhos em todo o Brasil, até fora do Brasil, na Argentina, Paraguai, né? E temos equipes dedicadas, né, a dar suporte aos agricultores em todas as regiões agrícolas do Brasil hoje, ok?
Nós convidamos o Paulo aqui para dar essa entrevista porque a gente tem ouvido falar dessa tecnologia, que é a Microgel, e a gente achou interessante aí, porque inclusive ela é utilizada aqui na nossa região, né? Então não tem nada de comercial aí. Então a gente queria, assim, que você falasse um pouquinho do que é o Microgel e como que ele vem beneficiar a agricultura, como nós já falamos aí, na questão da reestruturação do solo.
O microgel é um componente balanceado que ele nutre e regula um processo de fermentação, né, onde a gente estabelece na propriedade agrícola uma bistação, por isso que é a importância dessa biogeografia local. Quer dizer, a gente vai trabalhar com as comunidades biológicas locais, né, ao prover um processo de fermentação dentro da unidade do produtor, né, e esse processo então de compostagem líquida contínua produz um composto líquido. E esse composto líquido, que o agricultor, ele pulveriza o solo, né? E pode estar, inclusive, junto com os outros produtos que ele normalmente usa, tá? Então, é facilmente escalável no uso agrícola, tá? E, então, esse composto líquido vai prover, né, repor esse microbioma do solo, né? Então, em análise de sequenciamento molecular, a gente identifica pelo menos, em média, 300 grupos de bactérias diferentes. Então, esses atores, cada um vai ter uma funcionalidade que vai então permitir então, o agricultor, aqueles quatro pilares que eu mencionei, ele promover uma agricultura de processos, né? A empresa, ela iniciou em 2000, as pesquisas iniciais foram lá na Esalq, na USP aqui de Piracicaba, né, na Esalq, né, e ao longo desses anos, então, essas pesquisas que a gente vem realizando esses 24 anos de trabalho, e que ajuda a consolidar esse trabalho que a gente tem hoje em toda a agricultura, aí, como já mencionei.
Quer dizer, é importante ressaltar que a empresa está muito respaldada pela pesquisa, né? Você comentou aí da Esalq de Piracicaba, que é uma referência em pesquisa no país, e também comentou do IAPAR, né, que também tem esse trabalho, além, logicamente, do respaldo que tem hoje na própria usina de Itaipu, né? Um trabalho muito forte que é feito lá. Então, a gente se interessou justamente em convidar vocês para explicar, né, o que é essa tecnologia, até para ajudar o produtor a pensar a sua atividade aí, e como nós falamos, buscando mais resiliência para a sua atividade aí frente às mudanças climáticas.
Sim, Rogério. Inclusive, do ponto de vista de pesquisa, a gente tem pesquisas, por exemplo, na Argentina, Universidade de Buenos Aires, tem pesquisa na Politécnica de Virgínia, Estados Unidos, e na Universidade de Minnesota, né? A pesquisa, por exemplo, da Politécnica de Virgínia, ela compara essa biotecnologia do microgel, né, com outras duas tecnologias biológicas dos Estados Unidos, tá? E foi uma pesquisa na cultura do milho, e a única tecnologia que entregou resposta estatística, né, provendo ganhos de produtividade com estatística, foi a tecnologia microgel. E mais do que isso, hoje existe uma comunidade científica internacional que foca o microbioma do solo, tá? São especialistas da Holanda, da Universidade de Wageningen, na Holanda. Aqui no Brasil, da Esalq, que é o Dr. Andreotti, da Embrapa, da Embrapa, Dr. Rodrigo Mendes, quer dizer, são especialistas focados em microbioma a nível global, e essa comunidade reconhece hoje a Microgel como pioneira no microbioma do solo a nível global, né? E a gente tem participado a cada 2 anos, levando agricultores ou pesquisas ou ensaios que são realizados nas universidades ou nas instituições de pesquisa e tal, aqueles melhores trabalhos elegidos a nível nacional, eles apresentam esses trabalhos com banners, com posters, ou mesmo já teve situações presenciais. Tá? Então, para a gente é uma grande satisfação, né? Mostrando que a academia brasileira, que a ciência brasileira, e ressaltando que microgel ele é uma patente de invenção. Tá? Então, mostrando que sim, não necessariamente a patente do ponto de vista de proteção em si, mas é um atestado de boa conduta que efetivamente a ciência tropical, né, o conhecimento e a academia brasileira permitindo desenvolver tecnologias hoje com reconhecimento de resposta a nível global. Ok?
Tá certo. Conversamos com o diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa Microgel, Paulo D'Andrea. Então, Paulo, grato pela entrevista, viu?
Muito obrigado, né, Rogério, e aos ouvintes. É uma satisfação. E contem com a gente, né? Onde precisar, lá é só dar lá no Google, né, o Microgel, que já descobre o que a gente pode ajudar e a prover a maior resiliência e a sustentabilidade de todos os nossos queridos agricultores. Muito obrigado.
Uma boa tarde, um bom final de semana e voltamos com você, Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.